E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar o nosso estudo aqui da famosa Lei de Improbidade Administrativa. Veja bem, vamos entrar agora numa parte um pouco mais espinhosa, mais abacaxi lenta, mas a gente vai descascar isso aqui, fazer um suquinho bem da hora, e vai ficar bem legal o seu estudo. Aqui a gente vai começar a falar agora da parte que trata do processo judicial. Veja bem, quero fazer um comparativo contigo disso aqui, ó. A gente tinha falado um pouquinho dessa parte aqui, cadê? Do procedimento administrativo. Lembra disso? A gente já falou. Procedimento administrativo é quando tem aquela representação, aquelas investigações internas. Ainda não entramos no âmbito judicial. Tá só numa parada de verificar a ocorrência de indícios de um ato de improbidade. Um ponto que confunde muito o pessoal, pegadinha tradicionalíssima em prova, é o seguinte: quem pode representar? Qualquer pessoa. Olhei assim, falei, ah, esse troço aqui é a gente, pronto. Ele pode representar. E qualquer pessoa pode representar, desde que qualificada. Ok? Ok. Essa é a representação. Cuidado para não confundir isso que nós estudamos, que é o procedimento administrativo, com o processo judicial. Aqui a casa vai cair. Agora chegou a hora que a criança chora, a mãe não escuta, porque realmente virou uma ação judicial e é aqui que nós iremos julgar o cometimento ou não de um ato de improbidade, aplicar penalidades, rolo e confusão, beleza? Essa parte aqui do processo judicial, como o próprio nome diz, é uma parte que tem um viés processual muito grande. E é uma parte até que um pouco mais extensa. Não é tudo que eles costumam cobrar em prova, tá? Porém, o que que a gente vai fazer aqui? Eu quero direcionar você para aquilo que é mais importante, porque quando eu digo que não cai tudo, é que tem alguns pontos dessa parte que cai pra caramba. Tem alguns pontos que são assim, certeiros. Tem muita coisa nova que a gente olha assim e fala: examinador vai gostar disso aqui também. A gente falou: ó, isso aqui é novo, vai cair. E tem umas partes que não tem muito cara de vai cair. Antes não caía, e tem coisa que mesmo sendo nova não tem muita cara. Aí esses, cara, a gente vai fazer o quê? Dá uma lida. Dá uma passada mais rápida. Dá azar, né? Falar que isso não cai. Parece que é justo aquilo que cai daí. Então a gente vai fazer essa priorização do conteúdo para ficar mais tranquilo. Porque se eu falar para você pegar tudo de tudo, é tenso, cara. É muita coisa, é muita regrinha processual. Então a gente foca no que é mais importante, esquematiza de maneira até bem completa aquilo que, entre aspas, né, menos importante para fins de prova. A gente vai esquematizando. Lá na lei mesmo a gente marca: olha, cuidado só com isso, tal, e segue o jogo. Beleza? Bora lá então? Então bora lá. Aqui no procedimento judicial, no processo judicial, na verdade, é onde vai ser então ajuizada a ação de improbidade administrativa. Embora ela tenha esse nome, né? Improbidade administrativa, o julgamento não é na esfera administrativa. O julgamento é na esfera judicial. Então, embora seja um processo judicial, desculpa, embora seja uma ação de improbidade, aí tem o nome administrativa, o julgamento é aqui na esfera judicial. Quem vai condenar é um juiz. Primeiro ponto que a gente tem que ficar de olho e que é super cobrado, e aqui já tem uma tretinha legal para falar contigo, tá? É acerca da legitimidade ativa. O que que é legitimidade ativa, Thalios? Legitimidade ativa é quem tem competência para ajuizar essa ação judicial, para interpor essa ação judicial, beleza? Então não confundem sujeito ativo do ato de improbidade, que é o cara que praticou o ato, com a legitimidade ativa ou sujeito ativo do processo judicial. Entre aspas, nós vamos ver aqui quem vai ser o autor do processo. Beleza? Beleza. A Lei 8.429, ela conferiu essa legitimidade ao Ministério Público. Ela conferiu essa legitimidade ao Ministério Público. Então, se você pegar lá o texto do 8.429, ela falou: olha, quem vai ajuizar a ação de improbidade, quem pode ser autor da ação de improbidade é o Ministério Público. Então, quando a gente fala aqui legitimidade ativa, interpor, o que que a gente está vendo? quem vai ser o autor da ação, ok? Só que deu um ruim, cara. Deu um ruim pelo seguinte. Tivemos aí a jeans, tal, questionando esse dispositivo. Por quê? Porque a lei de improbidade, ela colocou essa legitimidade só para o Ministério Público. E o STF não concordou muito com isso, não. O STF falou o seguinte, olha, nesse aspecto, ao retirar a competência da pessoa jurídica lesada, estamos diante de uma inconstitucionalidade. Afinal, a proteção do interesse público, a proteção contra a improbidade, a luta contra atos ímprobos, contra tudo isso que a gente está vendo, não pode ser restrito só ao Ministério Público. Então, o que o STF entendeu? Aí tem uma observação aqui, mega importante, que reflete em vários pontos, tá? Tem muita coisa que a gente vai trabalhar que reflete nisso aqui, mas eu quero que você entenda desde já. A observação é o seguinte, Supremo Tribunal Federal disse que a pessoa jurídica interessada também possui essa legitimidade. A pessoa jurídica interessada também possui essa legitimidade. Sabe por quê? Nós colocarmos o combate à corrupção, o combate à improbidade, exclusivamente para o Ministério Público? Por quê? Não é melhor ser algo mais amplo? Sim. Então a gente não pode deixar isso só a critério do Ministério Público. Tem que deixar também para a pessoa jurídica que foi lesada, a pessoa jurídica na qual aquele agente público trabalha. Então uma medida bem acertada, tá? Bem legal essa medida aqui. Realmente foi algo bem feito, porque a gente não pode dar a exclusividade do combate à corrupção, à improbidade, só para o MP. A pessoa jurídica também tem que ter essa legitimidade para ter essa atuação ativa no âmbito processual. Beleza? Beleza. E você vai ver que tem um monte de coisa lá na lei de improbidade que fala dessa parte aqui. Você vai, quando você estiver pegando o próprio texto da lei ali no site do Planalto, você vê que fala vide lá, a DIN 7043. Tem também a 7042, que foram duas. Tem hora que ele fala de uma, tem hora que fala da outra. Essas ADIs, né, ação direta de inconstitucionalidade, elas alcançaram diversos dispositivos da lei. O mais importante é esse aqui, ok? Então, por que eu estou reforçando bem? Porque conforme a gente for conversando, vou falar, galera, veja bem, lembra aquilo que o STF falou lá da pessoa jurídica tal? Aplica aqui também. Então, essa explicação que eu estou te dando, eu estou fazendo ela bem, sabe, reforçada, porque a gente vai usar muito depois. Eu não vou ficar toda hora aqui fazendo lenga-lenga de novo. Combinado? Então tá. O que que acontece? Muita coisa a lei jogou de escanteio a pessoa jurídica e colocou só na mão do MP. A STF falou negativo. Combate à corrupção, à improbidade, não pode ser uma exclusividade só do MP. A pessoa jurídica também tem essa legitimidade, inclusive para várias outras coisas que veremos aqui para frente. Combinado? Então tá. Bem tranquilo isso, né? Aham. Uhum. Bem tranquilo. Agora, é o seguinte. Seguindo aí, tá? Seguindo aí, a gente viu então essa decisão, que é uma decisão bem importante, uma decisão que tem vários reflexos. E vamos continuar então analisando. Professor, se vier na prova assim, de acordo com a lei de improbidade, olha, é complicado, sabe? Porque o examinador, ele não poderia ser amador ao nível de ignorar uma decisão desse porte. Entendeu? Porque o legislador deu uma escorregada aqui, tá, cara? Ele deu mole, que tipo, não foi legal, não. Então, o examinador, se ele copiar e colar o que está na lei, beleza. Agora não pode a questão ou alternativa afirmar só o MP. Não, peraí, pô, a gente não pode ignorar a jurisprudência do STF. Então, provavelmente, ou a questão, o examinador vai fingir, vai tipo assim, nem vai cobrar isso aqui, ou ele vai cobrar o que entende o STF, beleza? Porque ele não pode afirmar que só o MP tem essa exclusividade. Não dá, porque o STF já falou o contrário. Agora, se ele vê que ele vem nos termos da LIA, beleza, manda bala. Mas vamos ficar de olho nas questões, entendeu? Recurso está na ponta da língua justamente para isso. Mas isso se o examinador também escorregar. Você não pode escorregar, você tem que ir na veia, saber esse entendimento, porque ele com certeza vai vir moendo em prova. Seguindo aí, próxima parte. A lei de improbidade diz que essa ação aqui que nós estamos estudando, tá? Porque veja bem, ó, tudo agora a gente vai focar nisso aqui, ó, na ação de improbidade administrativa. A LIA diz que essa ação vai seguir o procedimento comum, ou procedimento ordinário, lá do Código de Processo Civil, do CPC. Cuidado, que poderia vir uma questão falando CPP, Código de Processo Penal. A pessoa até confunde, né, cara? Ele chega aí e fala, crime de improbidade. Não, 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 improbidade não é crime. Nós vimos em diversos momentos, reforçamos lá nas penalidades que improbidade não é crime. Não tem um tipo penal para quem pratica improbidade. O ato também pode configurar um crime, mas aí não é problema nosso, sacou? Aqui não é a gente que analisa. Então, cuidado que tanto o ato de improbidade não é um crime, aqui analisado, que quem vai julgar é um juiz civil, um juiz cível. Vai tramitar um processo cível, ok? Ok, seguindo as regras do CPC. Então ele segue o procedimento comum do CPC, não vai seguir um procedimento especial. Ele segue o procedimento padrão do Código de Processo Civil. Outra coisa importante que temos que analisar aqui também é o seguinte. É sabermos quem é o juízo competente onde a ação será proposta. O juízo competente para sabermos aí que vai julgar a ação de improbidade. Onde a ação será proposta. Quando a gente fala competência, é o juiz que vai julgar. Então não dá para entrar com a ação em qualquer lugar. Tá, onde que a gente entra com essa ação, Thalios? Aqui a gente não vai aprofundar muito, porque já acaba caindo lá no processo civil. Mas a gente tem que saber o que está na lei. Primeiro ponto é o seguinte, ó. Determina a LIA que o juízo competente será o foro do local do dano. Ou da pessoa jurídica interessada. Na comarca, no foro, onde ocorreu o dano, ou da pessoa jurídica interessada. Olha, aprofundar isso aqui já entraria no âmbito de outra matéria, que é processo civil. Eu acho totalmente desnecessário eu fazer isso aqui. Por quê? O examinador não vai fazer isso, ele vai focar aqui no que está na LIA. Ele vai fazer meio copiou-colou. Então é o local do dano ou da pessoa jurídica interessada. Isso é uma pegadinha, Thalios. Ah, ele vai falar que é no foro do domicílio do réu. Sei lá, entendeu? Ele vai inventar alguma bagaceira dessa aí, tá? Um outro ponto importantíssimo para ficar de olho é o seguinte. Nessa ação de improbidade que nós estamos falando, não cabe, e olha só, ênfase na palavrinha não. Não cabe o foro por prerrogativa de função. É o famoso, né, popularmente chamado, foro privilegiado. Foro privilegiado não é o termo mais correto, mas popularmente o pessoal chama assim. É foro por prerrogativa de função. Veja bem, esse foro por prerrogativa de função, você estuda muito bem, tipo, em direito constitucional e tal, ele é algo para o âmbito criminal. Isso aqui é um processo que não é criminal. Então, cuidado que aqui não importa quem é a autoridade. Não importa, pode ser um juiz, pode ser um senador, um governador. Ele vai ser julgado em primeiro grau por um juiz de primeira instância como qualquer mero mortal. Ok? Então aqui o famoso foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, não tem. Ele vai ser julgado em primeiro grau por um juiz como qualquer mortal. Beleza? Fica de olho então que essa parada de foro por prerrogativa de função é lá no âmbito criminal, saca? Ele não entra nessa esfera aqui. Então cuidado com essa pegadinha, tá? Fica bem de olho com ela. Tranquilo até aqui? Bem tranquilo, professor? Tá. Vou trocar aí de tela. Se quiser bater o print aí, manda bala. porque a gente vai ver mais algumas coisinhas. E fica bem de olho nessa parada aqui, tá? Que a gente viu da pessoa jurídica, que ela também tem essa legitimidade para atuar aqui na ação como autor. Tem vários reflexos disso em vários momentos, vamos trabalhar bastante. Seguindo aqui essas observações que estamos fazendo, ok? Seguindo aqui. Olha só. Otálios, você disse para mim que não é uma ação criminal, né? Ela não é, ela não tem natureza criminal. Ah, entendi. Então ela tem uma natureza de ação civil, né? Caraca, isso aqui vai derrubar geral, cara. Sabe por quê? Antes, na lei antiga, não tinha essa disposição. Aí a gente falava, todo mundo falava, ah, natureza civil e tal. Só que agora tá na LIA. E cuidado, ela não tem natureza civil, ela não tem natureza penal. Não é uma ação civil, não é uma ação penal. Vamos anotar, vou te explicar. Essa aqui vai derrubar geral, cara. Porque veja bem, a natureza da ação de improbidade, a lei diz que é ela tem uma natureza repressiva. Ela tem uma natureza repressiva. O que é repressiva? Repressiva é porque ela tem caráter sancionatório. O que a LIA quer? Bater, punir, penalizar. A natureza dela é o quê? Um caráter sancionatório. Essa é a natureza da lei de improbidade. Presta bastante atenção nisso aqui, ó. Vai ter muita pegadinha aqui. Olha só. A lei diz expressamente que a ação de improbidade, ela não é, ênfase na palavrinha não, tá? Ela não é uma ação civil e, logicamente, também, ela não é uma ação penal. Porque, na verdade, a ação civil, ela tem aí várias outras finalidades, tal. Cara, a ação civil é uma coisa extremamente mais ampla. Aqui não. Aqui, para que a LIA serve? Caneta, punir. Caráter repressivo. Caráter sancionatório. Legal? Ela não é uma ação civil, não é uma ação penal. Nossa, esse aqui, cara, vai dar muita pegadinha em prova. Fica bem atento, bem atenta, que é sucesso. E justamente, por ela não ser uma ação normal, por assim dizer, dessas aqui, tem algumas coisas que são proibidas. Veja bem, a Lei 8.429 também nos diz aí expressamente, ó, que é vedada, que é proibida a utilização dessa ação de improbidade para fins, primeiro, de controle de legalidade. Para fins de controle de legalidade de políticas públicas. Não serve. Como assim, Thalios? A ideia da LIA é ser uma ação de improbidade extremamente específica. Então, a ação de improbidade, ela é extremamente específica. Para qual que é a vibe dela? É punir, é penalizar, é repressivo. Não dá, por exemplo, para fazer o seguinte, ó. Imagina que o prefeito, ele tinha verba para fazer a construção de um hospital. Aí, com essa verba, ele resolveu reformar um colégio. Cara, não pode o MP, por exemplo, entrar com uma ação para falar, ó, isso que o prefeito está fazendo está certo ou está errado? Realmente, ele poderia tirar essa verba daqui para aplicar lá? Velho, isso não. Não serve para isso ação de improbidade. Tem outros instrumentos. Para que serviria ação de improbidade? Para dar um vral no prefeito se ele praticou improbidade. Só isso. Então, a ideia dela é ser uma ação bem especializada para isso aqui, cara. Punir quem praticou improbidade. Fim de papo. Não dá para usar essa ação com outro intuito. Tem outras medidas judiciais para isso, uma ação civil pública, outras paradas aí. Aqui, na improbidade, não. Então não dá para usar para controle de legalidade de política pública. Falar, ah, vamos ver aí se o que o prefeito fez de tirar a verba daqui para destinar lá, vamos ver se isso pode ou não pode. Não, não é aqui que a gente discute isso, sacou? Ela não serve para isso. Ela serve só para punir. Ela serve para penalizar, para sancionar aquele que praticou improbidade, ok? E um outro ponto. Ela também não pode ser usada, é vedado então o uso aqui da ação de improbidade para fins de proteção de patrimônio público, do patrimônio público ou patrimônio social. Ela não pode ser utilizada para fins de proteção ao meio ambiente, etc. E por aí vai. Ela não é utilizada para isso. Quando eles querem fazer isso, tem outras ações, tem outras medidas judiciais. Uma ação civil pública, por exemplo. A gente vai ver lá na frente, que se o juiz vê que a ação, fala, cara, tentaram entrar aqui com uma ação de improbidade, mas não atendeu os requisitos. Ele poderia converter essa ação de improbidade em uma ação civil pública. Aí a ação civil pública, ela é mais ampla, ela serve para essas coisas. Ação de improbidade, não, velho. Ação de improbidade, o que que você pode imaginar assim? O juiz com uma mandioca na mão. É isso aqui, entendeu? Ou o promotor com uma mandioca na mão falou, ó, juiz, bora mostrar para esse cara aí que o bagulho aqui é doido. É isso, entendeu? Ação de improbidade é para isso. É para punir, é repressivo. Não é para ficar apreciando legalidade de ato. Não é para proteger nada. Cuidado que aqui, cara, fala assim: ação de improbidade poderá ser utilizada para fins de proteção do patrimônio público. A geral vai falar que está correto. É, proteger o patrimônio. Não. Não é para isso que a ação serve. A ação serve para quê? Vral no sujeito ímprobo. Pronto. É para isso que a ação serve. Combinado? Essas paradas aqui são utilizadas para outra coisa, beleza? Isso aqui tem outras medidas judiciais. Então, fica de olho que para fazer pegadinha aqui, tá? Vai ser muito legal. Ela quer isso, quer punir. Para essa que é a finalidade da improbidade. Muito bem? Muito bem. Tem uma observação que eu quero fazer contigo aqui. Tem uma observação que eu quero fazer contigo aqui. Olha só. Isso aqui está em outro momento da lei, tá? Como a gente conversou antes, a lei de improbidade, ela é meio jogada assim, né, cara? É o quartinho, parece o quartinho da bagunça, sabe? Sabe aquele quartinho da bagunça? Aquele quartinho que você vai pegando as coisas, só vai jogando lá dentro? Não tá muito organizado, só vai jogando lá dentro. Então, cara, aí eu tenho um pouco de toque com isso, eu quero organizar. A gente vai organizar. Colocar coisas em lugares mais apropriados, tá? Para fins didáticos, ok? Seguinte, lá na frente, a gente vai unir duas coisas aqui, que é o seguinte, ó. Quando for caso de enriquecimento ilícito, beleza? Quando for caso de enriquecimento ilícito. Mas olha só, esse enriquecimento ilícito, ele tem a ver aqui, ele foi obtido por meio de recursos públicos. Recursos públicos de partidos políticos e de suas fundações. É bem simples, tá? Mas é que com certeza é fácil a banca te levar a erro. Imagina aí que tem um partido político que recebeu recurso público, né? Para utilizar aí para os seus fins. E aí, cara, foram lá, ó, meter a mão nesse recurso. Bora ação de improbidade? Não, não é ação de improbidade. Cuidado. Tudo leva a crer que sim, né? Então, quando fizeram cinco dedos ali, tá vendo, ó? Enriquecimento ilícito em recurso público de partido político ou das fundações aqui de partidos políticos, isso aqui não é caso de ação de improbidade. Nesse caso aqui, a responsabilização, nessa hipótese que estamos vendo, a responsabilização será feita lá nos termos da lei dos partidos políticos, lá da lei 9.096 de 95. Ou seja, isso aqui não é coisa da LIA. Isso aqui está fora
Dalia, por assim dizer. Isso aqui não é uma ação de improbidade, não é apurado aqui dentro. Isso aqui vai ser apurado, julgado, tal, levando em conta lá a lei que trata dos partidos políticos, ok? Muito bem? Muito bem. Então, toma cuidado que, caraca, mano, para levar isso aqui a erro na prova, putz, é muito fácil. Se tu nunca tivesse ouvido isso aqui antes, com ênfase, você ia igual patinho, apatia. Como? Agora não vai mais. Então, cuidado. Tem lá aquela verba pública que é destinada aos partidos políticos. Aí, né, nossa, que coisa totalmente hipotética. Jamais a gente imaginaria alguém dando uma passada de mão naquilo. É uma coisa assim, né, só teórica mesmo. Nunca eu acho que isso aconteceria na prática. Mas nesse caso, né, vai que acontece, aí tá fora da linha, beleza? A responsabilização é nos termos lá da Lei 9.096, tá fora do âmbito da LIA. Muito bem? Muito bem. Então tá. Pode bater o print se quiser. Vamos dar uma olhadinha como isso aqui está na lei. Veja bem, dentro dessa parte do processo judicial, o que nós vimos até aqui está dentro dos pontos mais importantes. Cara, essa parada que a gente viu até aqui, que a gente só começou, tá? Tem coisa pra caramba. Essa parada toda aqui vai desmoronar em prova, entendeu? São as partes mais quentes, tal, que eu quero que você dê um grau especial. Vamos dar uma olhadinha como isso aqui tá na lei, aí a gente vai seguindo para os demais pontos. Bora lá. Olha só. A ação para aplicação das sanções de que trata essa lei será proposta, tá vendo? A ação, né? Para aplicação das sanções aqui da lei de improbidade será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105, que é o CPC, beleza? Mas temos aqui uma pequena observation, que o STF falou. Isso aqui também pode ser feito pela pessoa jurídica, certo? Certo. Cara, aqui as pegadinhas são bem bobas, tá? Ai, sendo que vai tramitar por um procedimento especial. Não é procedimento especial, cara. Como que funciona? Ela segue o procedimento comum do CPC, sendo que tem algumas regras que a LIA define. Então é assim, o trâmite é igual processo lá normal regido pelo CPC. Só que a LIA tem algumas disposições específicas. Aí a gente observa essas disposições, mas é o procedimento comum. Não existe um procedimento especial para fins de probidade. Cuidado com essa pegadinha. Aí o parágrafo 4A. A ação que se refere o caput desse artigo, essa ação que a gente viu aqui então, deverá ser proposta, ajuizada perante o foro do local em que ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. A propositura da ação que a gente está vendo aí prevenirá a competência, já vou te explicar o que que é isso, do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Então é o seguinte, imagina que a gente teve aí um ato de improbidade que foi feito no âmbito do Estado, por exemplo, contra vários municípios, por assim dizer. O mesmo ato, tá? Alcançou vários municípios. Daria, pelo menos teoricamente, para entrar com uma ação de improbidade cada um deles. Então como que a gente faz? Quem entrar primeiro com a cação, ela puxa as outras todas para lá. Se for o mesmo ato, o mesmo objeto, a mesma causa de pedir, sacou? Então imagina que foi um ato de improbidade. Eu não vou aprofundar muito, cara, porque isso é processo civil. Se você entender o básico, vai mais sucesso. O que é prevenção de competência? Imagina que daria para entrar com essa ação em vários municípios, tá? A cagada foi grande. O primeiro que a gente entrar, ele previne a competência. Quer dizer o quê? Se entrar em outro lugar, puxa tudo junto para cá. Beleza? Só isso aí. Para que é copiou, colou. Agora vamos lá. Próxima parte, ó. Ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação das sanções de caráter pessoal previstas nessa lei. Tá vendo? Ela não constitui ação civil. Ela não constitui ação civil, sendo vedado, proibido, o seu ajuizamento para controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público, social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. É o que a gente falou, né, cara? Quando você pensa na lei de improbidade, o que você imagina aqui na lei de improbidade? Pensou na lei de improbidade? Você vai imaginar o quê? Uma mandioca. Que a gente vai fazer um carinho aí no sujeito íntimo. É só para isso que ela serve, cara. Caráter repressivo. É para punir. Pensou numa cinta, numa chinela, numa vara de marmelo, entendeu? Isso que é ação de improbidade. É para isso que ela serve, para punir. Seguindo. Aí eu dei uma jogadinha lá na frente, ó. Atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos, agora vem a parte quente, ó, de partidos políticos ou suas fundações, serão responsabilizados nos termos dessa lei aqui, que é a lei dos partidos políticos. Ou seja, qual que é o ponto mais quente que nós vimos aqui? Essa parada que está envolvendo aqui recurso público de partido político, isso aqui, ó, tá fora da linha. Tá fora da lei de improbidade. Combinado? Beleza, professor. Muito bem, né? Muito bem. Próximo ponto aqui, então, deixa eu só voltar aqui. Vocês querem bater o print dessa parte, mas é só a lei, né? É só como tá a lei aqui. Então, a gente deu essa olhada aqui, né? Que a lei de improbidade é para punir, cara, para dar uma mandiocada lá, para dar aquela, né, aquela ferrada no cara que praticou improbidade, para sancionar. A ideia dela não é apurar a ilegalidade, proteger o patrimônio, para isso aí tem outro tipo de ação. A gente vai ver lá na frente que a lei de improbidade até prevê a possibilidade de transformar essa ação de improbidade em uma ação civil pública. Vai lá, já, daqui a pouco a gente vê isso aí. Tranquilo até aqui? Show de bola? Tá tranquilo? Então tá. Agora, a gente vai na próxima parte falar de outros pontos que tem a ver também aqui com a nossa ação de improbidade. Próximo vídeo, a gente continua. Até já.